Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Determinados. A ciência da vida sem livre-arbítrio é uma obra de divulgação científica e filosofia moral, em que o neurocientista e biólogo comportamental Robert M. Sapolsky defende uma tese radical ao livre-arbítrio, entendido como a capacidade de iniciar escolhas independentemente das causas que nos formaram não existe. Partindo de conhecimentos de neurociência, genética, endocrinologia, psicologia e ciências sociais. O autor sustenta que cada conduta emerge de uma cadeia contínua de fatores biológicos e ambientais. O livro amplia questões exploradas em Comporte-se, mas concentra o exame na decisão, na intenção e nas consequências éticas de abandonar a noção tradicional de responsabilidade individual. Sapolsky também enfrenta tentativas de preservar o livre-arbítrio por meio do caos, da complexidade ou da física quântica. Seu propósito não é justificar atos prejudiciais, mas reformular as respostas sociais a eles, favorecendo prevenção, proteção coletiva, reabilitação e uma compreensão mais compassiva do comportamento humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao eu separado que comandaria o cérebro. O alvo central de Sapolsky é a ideia intuitiva de que existe um eu consciente, situado de algum modo acima da biologia, capaz de ordenar livremente os próprios atos. Para ele, essa imagem não se sustenta diante do que se sabe sobre a produção do comportamento, pensamentos, impulsos, emoções. Avaliações morais e decisões dependem do funcionamento cerebral, e esse funcionamento resulta de uma história causal que inclui desenvolvimento e experiências. Estado fisiológico e contexto imediato. A consciência participa da experiência de decidir, mas isso não demonstra que ela seja uma força independente capaz de interromper a cadeia de causas. A distinção é decisiva sentir que se escolheu não equivale a provar que se poderia ter escolhido diferentemente sob condições absolutamente idênticas. Sapolsky não reduz a explicação humana a um único gene, hormônio ou região cerebral. Sua posição é justamente que causas múltiplas se combinam em diferentes escalas de tempo. Uma reação pode ser afetada por sono, estresse ou fome naquele dia, mas também por aprendizagem precoce, desigualdade social, traços biológicos e acontecimentos anteriores, ao negar um agente interno desvinculado desse processo. O livro questiona a base psicológica da culpa moral absoluta e desloca a análise para as condições que tornam uma ação mais provável. Em segundo lugar, o comportamento como resultado de causas em várias escalas de tempo. Uma contribuição importante de Determinados é mostrar que explicar uma ação exige olhar muito além do instante em que ela ocorre. Sapolsky organiza seu raciocínio como uma investigação regressiva o que aconteceu segundos antes no cérebro e no corpo, o que ocorreu nos dias anteriores. Quais foram os efeitos da infância? Como operaram a cultura e as instituições, e quais disposições foram herdadas e moldadas ao longo da evolução. Nenhuma dessas camadas funciona isoladamente. Hormônios e circuitos neurais influenciam respostas, mas também são alterados por relações sociais, violência, privação, educação e experiências acumuladas. Essa abordagem evita tanto o determinismo genético simplista quanto a crença de que o ambiente atua sobre uma mente sem corpo. O caso histórico de Phineas Gage ilustra, de forma conhecida, como uma lesão cerebral pode transformar padrões de comportamento, tornando visível a dependência entre integridade neural e modos de agir. O exemplo não serve para explicar toda a conduta humana por lesões, mas para desafiar a suposição de uma personalidade inteiramente autônoma em relação ao cérebro. A consequência metodológica é relevante antes de atribuir uma ação à falha de caráter ou escolha pura. É preciso considerar a rede de condições que a tornou possível. Compreender causas não elimina a necessidade de intervir, torna a intervenção potencialmente mais precisa. Em terceiro lugar, por que acaso? Caos e física quântica não criam liberdade. Sapolsky examina respostas frequentes ao determinismo que procuram localizar uma brecha para o livre-arbítrio na imprevisibilidade. Uma delas recorre à teoria do caos. Sistemas podem ser altamente sensíveis às condições iniciais e produzir resultados difíceis de prever. Outra invoca a complexidade emergente, supondo que a organização do cérebro criaria uma capacidade causal inteiramente nova. há ainda a referência à indeterminação quântica, segundo a qual eventos não seriam rigidamente predeterminados. O argumento do livro é que imprevisibilidade não é sinônimo de autoria livre. Se uma decisão decorre de processos caóticos que não controlamos, ela continua não sendo escolhida por um eu independente, se depende de um evento aleatório. O problema é ainda mais evidente: a aleatoriedade não fornece responsabilidade moral, pois um resultado ao acaso não é mais voluntário do que um resultado determinado. A complexidade também não resolve automaticamente a questão, porque um fenômeno complexo pode continuar inteiramente dependendo das propriedades as e da história de seus componentes. Sapolsky distingue, portanto, ignorância científica de liberdade metafísica. Não conseguir antecipar uma escolha, seja pela enorme quantidade de variáveis ou pela presença de ruído, não demonstra que a pessoa tenha escapado às causas. Essa discussão é importante porque desloca o debate de explicações misteriosas para uma pergunta mais rigorosa de onde viria uma decisão que não dependesse nem de causas anteriores, nem de acaso. Em quarto lugar, responsabilização sem retribuição moral no sistema de justiça. A tese de que ninguém poderia ter agido de outra forma em condições idênticas não leva Sapolsky a defender passividade diante de danos, crimes ou riscos. O ponto é separar proteção social e prevenção da ideia retributiva de que alguém merece sofrimento por ter escolhido livremente o mal. Instituições ainda precisariam conter pessoas perigosas, proteger possíveis vítimas e estabelecer limites para comportamentos nocivos. Contudo, a justificativa dessas medidas deveria ser pragmática e humanitária, não vingativa. Nessa perspectiva, uma resposta eficaz pergunta quais fatores elevaram o risco, quais intervenções reduzem reincidência e quais condições permitem reabilitação quando possível. A analogia implícita é com a medicina: uma doença grave requer tratamento e, em alguns casos, contenção, mas não ódio moral ao doente. Aplicar esse raciocínio à justiça exige cautela, pois pessoas não são apenas diagnósticos e decisões públicas envolvem direitos, segurança e desigualdades. Ainda assim, o livro pressiona o leitor a reconhecer que punições baseadas apenas em indignação podem ignorar as causas reais do comportamento e produzir resultados ruins. A análise alcança também julgadores, gestores e cidadãos. Suas avaliações não surgem em um vazio racional, mas são influenciadas por cultura, vieses, experiências e circunstâncias institucionais. A crítica ao livre-arbítrio, portanto, não absolve automaticamente. Ela reformula os objetivos e os limites da responsabilização. Por último, compaixão, autoculpabilização e os efeitos morais do determinismo. Um dos aspectos mais desafiadores do livro é sua proposta de transformar a maneira como julgamos os outros e a nós mesmos. Sapolsky reconhece que a tendência de atribuir mérito e culpa é profunda, socialmente reforçada e emocionalmente atraente, mesmo quando conhecemos fatores como trauma, pobreza, transtornos, discriminação ou desenvolvimento cerebral, ainda podemos reagir como se a pessoa tivesse criado a si própria e suas disposições do nada. A visão determinista contesta essa reação ao enfatizar que ninguém escolheu os genes recebidos, o ambiente de infância, muitas experiências marcantes ou a arquitetura neural com que enfrenta o mundo. Isso pode ampliar a compaixão, mas não implica negar sofrimento, minimizar vítimas ou abandonar padrões de convivência. A diferença está em substituir a pergunta sobre quem merece ser odiado pela investigação sobre como reduzir danos futuros e responder de modo proporcional. O argumento também vale para a autoculpabilização. Reconhecer condicionamentos não equivale a desistir de mudanças pessoais. Mudanças podem ocorrer por meio de apoio, tratamentos, novos ambientes, aprendizagem e políticas públicas. Porém, elas não dependem de uma vontade isolada, e sim de condições que precisam ser compreendidas e construídas. Assim, a ética proposta por Sapolsky é menos centrada em louvor e condenação individuais e mais voltada à responsabilidade coletiva pela criação de contextos que favoreçam comportamentos seguros, dignos e cooperativos. Em conclusão, Determinados interessa especialmente a leitores de neurociência, psicologia, filosofia da mente, direito, ética e ciências sociais que desejam examinar criticamente os fundamentos da responsabilidade individual. Também pode ser valioso para profissionais que lidam com educação. saúde mental, justiça criminal ou formulação de políticas, pois obriga a considerar como condições materiais. Desenvolvimento e biologia interferem nas condutas que essas áreas tentam modificar. O benefício intelectual do livro não está em entregar uma fórmula simples para todos os dilemas morais, mas em tornar mais exigente a pergunta sobre causas, prevenção e punição. A tese de Sapolsky é controversa e leitores comprometidos com concepções compatibilistas ou com uma noção robusta de autonomia encontrarão pontos de discordância legítimos. Ainda assim, a obra se destaca por levar o argumento determinista até suas consequências, em vez de usar a biologia apenas como uma observação periférica sobre influências. Sua diferença em relação a introduções filosóficas ao livre-arbítrio está na amplitude científica mobilizada e na insistência em conectar mecanismos comportamentais a instituições concretas, em vez de apresentar a ausência de livre-arbítrio como convite ao niilismo ou à inação. Sapolsky a apresenta como desafio para construir respostas menos retributivas e mais eficazes. É uma leitura densa, provocadora e adequada a quem aceita confrontar pressupostos cotidianos sobre mérito, culpa, escolha e justiça. Se você quiser apoiar Robert M. Sapolsky, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!